Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 22 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar da provável chegada dos Beatles no serviço de streaming de música, acordo entre a Apple e a Ericsson para direito de uso de tecnologias LTE, baixa oficial dos preços dos novos iPhones na Índia, baixa extra-oficial dos preços dos novos iPhones aqui no Brasil, corte de 7.800 funcionários da Toshiba, chegada das Live Photos no Facebook para iOS, aposentadoria do Flash para reproduzir vídeos no Facebook, Microsoft comprando empresa de troca de mensagens, estreia do documentário da Taylor Swift no Apple Music e link para visualizar o especial que o 60 Minutes fez sobre a Apple lá nos Estados Unidos. Vamos lá! Ontem eu falei aqui da matéria que o 60 Minutes fez sobre a Apple, que contou com entrevistas com os executivos da empresa, acesso a várias áreas secretas, discussões sobre os mais variados temas, e eu prometi aqui que se aparecesse um link para ver o especial, eu ia contar para vocês. Então, apareceu. A própria CBS postou lá no site deles o programa na íntegra, com direito até alguns segmentos que não foram pro ar. A gente colocou o link aqui na descrição do episódio, ele é meio comprido aqui para editar para vocês, e se você entende inglês legal e quiser ver o especial, que na verdade tem um pouco menos de 40 minutos, não é 60 minutos, eu recomendo bastante que você passe lá para ver, porque é bem interessante. Num outro follow-up de uma coisa que eu falei aqui outro dia, foi ao ar nesse fim de semana lá no Apple Music aquele documentário da Taylor Swift, que trata da turnê mais recente dela. O documentário tem 2 horas de duração, e logo que ele apareceu lá no Apple Music, muita gente teve dificuldade pra ver, não tava funcionando direito, os servidores deram uma engasgada, mas agora já tá tudo bem, e se você for fã da Taylor Swift e quiser ver o documentário, ele tá lá esperando por você. Lembrando, claro, que você tem que ser assinante do Apple Music pra conseguir visualizar, e que tanto os usuários de iOS quanto os usuários de Android conseguem usar o serviço de graça por 3 meses, antes de ter que começar a pagar. Ontem, uma empresa chamada Talko, que faz um app de troca de mensagens, também chamado Talko, anunciou que eles foram comprados pela Microsoft por uma quantia não divulgada. A proposta desse app é unificar a troca de mensagens, ligações telefônicas e teleconferências, e a empresa é liderada por um cara chamado Ray Ozzie, que é, inclusive, ex-funcionário da Microsoft. No anúncio, eles falam que vão integrar a equipe de Skype, tanto a parte de público final do Skype quanto a parte de negócios, e por causa disso, o Talko vai ser descontinuado aos poucos e que vai fechar as portas definitivamente em março do ano que vem. Para quem ainda não perdeu as contas, essa compra da Talko foi a 20ª aquisição da Microsoft nesse ano. Agora vamos falar do Facebook. Ontem eles anunciaram que vão aposentar definitivamente e finalmente o Flash para o player de vídeo deles e que de agora em diante todos os vídeos lá no site deles vão ser reproduzidos num player feito em HTML5, independente do navegador. Esse anúncio do Facebook vem algumas semanas depois da própria Adobe ter anunciado que chegou a hora de aposentar o Flash e com essa mudança o Facebook ajuda a colocar ali os últimos pregos no caixão dessa tecnologia. De acordo com um funcionário do Facebook chamado Daniel Bolling, alguns usuários da rede, donos dos computadores mais modernos, já vinham visualizando os vídeos em HTML5, mas o pessoal com o computador mais velhinho, com os navegadores mais limitados, esse pessoal ainda vinha usando o Flash Player, porque, de acordo com o Facebook, o player em HTML5 ainda era meio instável, meio pesadão, mas eles conseguiram resolver esses problemas aos poucos e agora se sentem seguros de que a coisa toda vai funcionar bem para todo mundo. Ainda sobre o Facebook, quando a Apple anunciou os novos iPhones e as Live Photos, a empresa falou que o Facebook ia disponibilizar o suporte para esse recurso até o final do ano. Para quem não se lembra, as Live Photos são aquela espécie de vídeo que os novos iPhones capturam automaticamente quando você vai tirar uma foto, o iPhone registra ali alguns momentos antes da foto, alguns momentos depois, e no fim das contas, cada imagem que você captura tem um contexto maior da situação, se você quiser ver essa espécie de videozinho que ele faz. Bom, ontem o Facebook começou a cumprir essa promessa, ainda que em partes. Eles passaram a oferecer esse suporte às Live Photos no app deles para iOS, mas isso só para alguns usuários. Eles falaram que o recurso ainda está em fase de testes, que essa leva inicial de usuários vai ajudar a desenvolver a coisa toda, para que ela possa ficar bem bacana e possa ser liberada para todo mundo sem maiores problemas. A má notícia é que eles falaram que para os usuários em geral, o suporte às Live Photos só vai ser liberado no ano que vem. Vamos falar da Toshiba agora, que nesse ano foi pega no flagra, mentindo nos relatórios fiscais dela. Basicamente, lá pela metade do ano, surgiu a informação de que a Toshiba tinha declarado US$1,2 bilhão de lucros que nunca existiram ao longo dos últimos 6 anos, e a coisa toda, claro, pegou bem mal. Quando esse escândalo veio à tona na metade do ano, o então CEO da empresa, um cara chamado Isao Tanaka, renunciou ao cargo, mas isso, claro, não foi suficiente para resolver a situação, porque, claro, estava faltando um monte de dinheiro, né? Ainda existe um buraco gigantesco nas contas das empresas, e agora os funcionários estão começando a pagar o pato. Ontem a Toshiba anunciou que vai dar início ao que eles chamaram de plano de ações de revitalização, o que é um jeito bonitinho de falar que eles vão demitir um monte de gente. No total, 7.800 funcionários da área de produtos de consumo da empresa vão perder o emprego, e isso não é tudo. Eles também já falaram que estão pensando em se desfazer de alguns negócios, como por exemplo a área de saúde e de PCs, e para o mercado de TVs, eles querem deixar de operar em todos os países do mundo, exceto no Japão. Agora, para piorar a situação, a expectativa é que eles vão reportar 4 bilhões e 500 milhões de dólares em prejuízos para o ano fiscal que vai acabar agora em março, o que provavelmente significa que esses dias ruins da Toshiba ainda estão longe de terminar. Agora vamos falar da Apple na Índia. Dia desses eu comentei aqui que eles tinham cortado o preço do iPhone 5S quase pela metade por lá para abrigar de uma forma mais parelha com os aparelhos Android, que custam um pouco menos, mas ontem a Apple anunciou um novo corte de preços, dessa vez para os iPhones 6S e 6S Plus. De acordo com o Times of India, os iPhones tiveram um corte médio de 16% nos preços, o que é uma coisa bem rara. Isso pode significar que as vendas dos novos iPhones estão abaixo do que era esperado lá na Índia e que a Apple resolveu abrir mão das margens dela para tentar vender um pouco a mais no fim do ano, mas isso também pode ser uma estratégia para deixar o preço dos novos iPhones um pouco mais competitivos em relação ao próprio iPhone 5S. Se a pessoa estiver pensando em comprar um iPhone 5S, a expectativa da Apple é que ela possa ali se sentir tentada a comprar um iPhone mais novo se ela juntar um pouco de grana a mais. Enquanto isso, aqui no Brasil, várias redes de varejo também vêm oferecendo bons descontos dos modelos atuais do iPhone, que provavelmente não estão vendendo muito por conta dos preços, né? As promoções estão pipocando e acabando sem muito aviso, e por isso o melhor que você faz é ficar de olho ali no blog do iPhone e no Mac Magazine, porque eles têm avisado quando essas promoções aparecem. Ontem tinha iPhone à venda com desconto de R$600, então se você estiver pensando em comprar o iPhone agora nesse final de ano, vale ficar de olho porque a economia pode ser boa. Agora vamos falar sobre um processo que estava correndo há mais de um ano na justiça americana envolvendo a Apple e a Ericsson. Em janeiro, a Apple processou a Ericsson porque, no entendimento da empresa do Tim Cook, a Ericsson estava cobrando valores abusivos de royalties relacionados à tecnologia LTE. E aí o que aconteceu foi que a Ericsson contra-atacou esse processo da Apple com vários outros processos na Europa e na Comissão Internacional de Trade dos Estados Unidos, mas agora tudo se resolveu e eles conseguiram chegar num acordo. Os termos da negociação não foram divulgados, mas de acordo com a estimativa de um banco de investimentos, a Apple vai ter que pagar um valor de 0,5% de comissão para a Ericsson para cada iPhone e cada iPad que foram vendidos ao longo de 2015, já que os pagamentos estavam suspensos desde janeiro por causa do processo. Com isso, a estimativa é que a Ericsson reporte até 1 bilhão e 600 milhões de dólares em ganhos para uso de propriedade intelectual nesse ano, e para efeito de comparação, esse valor foi um pouco mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares no ano passado. Então a Ericsson vai ganhar um pouco a mais, bastante a mais esse ano. Num depoimento para Reuters, o diretor de propriedades intelectuais da Ericsson falou que está muito feliz com esse acordo, porque isso significa que as duas empresas vão poder continuar trabalhando juntas na implementação do suporte ao 5G e na otimização de tecnologias atuais. E por último, uma ótima notícia para os fãs de Beatles. De acordo com a Billboard, logo logo, os usuários dos principais serviços de streaming de música, tipo Spotify, Google Play Music e o Apple Music, vão conseguir ouvir as músicas dos Beatles sempre que eles quiserem, resolvendo uma das maiores chateações desde a invenção dos serviços de assinatura de música. Por conta de direitos autorais e direitos de reprodução, os Beatles sempre ficaram de fora dos catálogos de streaming e só dava para comprar as músicas deles no iTunes Store da vida, por exemplo. Mas isso tá com os dias contados. A Billboard falou que na véspera do Natal, a música Hey Jude vai ficar disponível no serviço de streaming e que nas próximas semanas, a discografia completa vai chegar para todo mundo. Finalmente, né? Belo presente de fim de ano para quem gosta dos Beatles e para as gerações que agora vão poder ter um pouco mais de contato com as músicas deles. Isso, claro, se as fontes da Billboard estiverem certas, né? Vale fazer essa ressalva. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!